Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Nos estúdios, Bianca Fracalvieri, na parte técnica, Gustavo Messina. O tempo é parcialmente nublado aqui na Cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 24 graus. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Trago no coração o povo brasileiro. Assim disse o Papa Francisco em mensagem por ocasião da festa de Nossa Senhora Aparecida. Os trabalhos desta manhã do Sínodo dos Bispos para a Amazônia começaram com uma reflexão sobre a padroeira escrita e enviada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. O relator-geral do Sínodo, cardeal Cláudio Rumes, também enviou sua mensagem lembrando de modo especial as crianças brasileiras. Bispo de Óbidos, no Pará, fala do Barco Hospital Papa Francisco. Dom Bernardo Bauman já apresentou os resultados ao pontífice, contando inclusive o primeiro nascimento a bordo. E vamos falar também da canonização de Irmã Dulce amanhã aqui no Vaticano. Vamos recordar a sua trajetória e ouvir o postulador da causa e a sobrinha da futura santa.
Em outubro de 1717, o Conde de Assumar, novo governador do Brasil, foi visitar Guaratinguetá. Como estava em dias de abstinência de carne, Felipe Pedroso, Domingos Martins Garcia e João Alves foram encarregados de obter o alimento para o visitante e sua comitiva. Após algumas tentativas decepcionantes, os pescadores pescaram uma imagem de terracota, representando a Imaculada Conceição. Ela foi pescada em duas vezes. Na primeira, veio o corpo, e na segunda, a cabeça. Isso aconteceu no porto de Itaguaçu. Como nos relatos bíblicos, a pesca posterior foi extremamente abundante. Os piedosos pescadores e seus familiares, todas as noites, iam rezar diante da imagem da Virgem Imaculada, que estava guardada na casa de Felipe Pedroso. Mais tarde, esse construiu um pequeno oratório, onde colocou a imagem aparecida. Todos os sábados, os vizinhos e as pessoas que conheciam o fato se reuniam para a reza do terço. Como iniciou a ocorrência de milagres, o povo começou a denominar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em 1745 foi inaugurada a primeira capela. Com o passar do tempo, também esta capela ficou pequena. E em 1842, foi iniciada a construção de um templo, inaugurado a 8 de dezembro de 1888. Em 1893, o templo foi elevado à categoria de Episcopal Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em 1908, foi concedido ao santuário o título de Basílica Menor. E em 1952, foi iniciada a construção da nova Basílica Nacional, solenemente dedicada pelo Papa João Paulo II, em 1980. Ali estão inumeráveis ex-votos e o local apropriado para acender velas está permanentemente iluminado pelas chamas dos incontáveis círios que ardem, qual testemunho inexorável da fé dos devotos de Nossa Senhora, Nossa Mãe Aparecida.
No dia da padroeira do Brasil, o Papa Francisco tem uma mensagem especial a todos os brasileiros.
dia de Nossa Senhora Aparecida, llevo mi corazón al pueblo brasileiro. Mando un saludo.
No dia de Nossa Senhora Aparecida, trago no coração o povo brasileiro e envio uma saudação. Que ela, pequenina e humilde, continue descobrindo e acompanhando em seu caminho, caminho de paz, de alegria e de justiça. Que ela os acompanhe em suas dores, quando não podem crescer por tantas limitações políticas ou sociais ou ecológicas e de tantos lugares provém. Que ela os ajude a crescer e a se libertar continuamente. Que os abençoe.
Que os bendiga.
A mensagem do Papa Francisco foi gravada no intervalo matutino da 7ª Congregação Geral, no âmbito dos trabalhos do Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Na oração da Hora Média, que deu início aos trabalhos deste sábado, a reflexão foi de Dom Sérgio Eduardo Castriani, arcebispo de Manaus. Dom Sérgio não está presente no sínodo por motivo de saúde, mas enviou a sua reflexão, que foi lida por Dom José Albuquerque de Araújo, que é o bispo auxiliar de Manaus. Falando sobre Nossa Senhora, disse que somos marianos e isto faz a diferença. Rezamos o rosário, a oração dos pobres que não necessitam de livros, nem de roupas especiais, nem de rituais, mas simplesmente rezar a oração que Jesus nos ensinou e saudar Maria, com a primeira saudação na qual seu filho é reconhecido como Senhor. Na conclusão de seu texto, Dom Sérgio pede que a mãe de Jesus, frágil como as mulheres amazônicas, mas uma fragilidade aparente que se transforma em força gigantesca quando se trata de defender a vida, nos proteja da tentação de fazer da Amazônia uma terra de ganho e lucro, transformando o dom em mercadoria. Que a Igreja, com suas mulheres reconhecidas na sua ministerialidade, seja sempre uma mãe que cura e que liberta. Mãe Aparecida, rogai por nós. E também o relator-geral do Sínodo, o cardeal Cláudio Rumes, tem uma mensagem aos brasileiros, lembrando de maneira especial as crianças.
Meus caros irmãos e irmãs, estamos aqui em Roma, no Sínodo para a Amazônia, trabalhando aqui no Sínodo. E, ao mesmo tempo, estamos também, nós os brasileiros, estamos celebrando a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e que hoje vai reunir em todo o Brasil tanta gente, seja em Aparecida, seja em todos os lugares, para invocar, em primeiro lugar, para se alegrar com Nossa Senhora, a Mãe Nossa, e para também, com ela junto, louvar a Deus pelo Brasil que nos deu, pela Amazônia. Nós aqui, de forma muito especial, pensamos na Amazônia, e que ela, de fato, cuide de nós e nos ajude, reze por nós, e nós queremos rezar junto com ela a Deus, para que o Espírito Santo nos guie. Mas talvez também é importante destacar um pouco a questão da criança, porque também estamos celebrando o dia da criança. E certamente o Brasil inteiro tem tanta criança hoje que precisa dessa bênção de Deus, dessa acolhida de Deus. Mas entre essas crianças todas, existem aquelas mais abandonadas, aquelas mais esquecidas, aquelas com menos condições, que vivem na miséria, vivem sem esperança, sem futuro, enfim. E as crianças da Amazônia, que nós aqui nesse sínodo também lembramos, nós estamos trabalhando para o futuro delas, são essas crianças que terão o futuro, e nós nos perguntamos que futuro nós queremos deixar para as nossas crianças, enfim, e para os nossos jovens, adolescentes, diante da grande problemática do clima e ecológica, essa grande crise que de fato está ameaçando o nosso futuro. Então nós pedimos à Nossa Senhora Aparecida que também reze por essas crianças, para que elas tenham futuro, abençoe essas crianças, acolha, as leve até Jesus Cristo, para que elas possam ter também um futuro melhor, sadio e mais bem humanamente, com seus direitos todos reconhecidos e promovidos, para que possa viver a dignidade humana de filhos e filhas de Deus.
E para acompanhar os trabalhos sinodais, Raimundo Lima entrevistou alguns bispos que falam desta primeira semana.
O arcebispo de Belém, no Pará, Dom Alberto Taveira, nos faz uma avaliação dos trabalhos até aqui realizados e nos fala sobre as atividades nos círculos menores.
Uma avaliação muito positiva. Desde ontem, nós estamos nesse trabalho nos círculos menores. O círculo em que eu me encontro está trabalhando com muita serenidade em torno dos vários temas que nós fomos elencando. Começamos com a questão da formação dos leigos, depois a formação missionária do clero. Estamos enfrentando os problemas ligados à violência. Ontem, a reação e como deveríamos estar diante do fenômeno do narcotráfico na Amazônia. Então, estamos evoluindo com muita serenidade, com muita liberdade dentro do grupo que está trabalhando. Então eu vejo que o andamento é muito positivo, como nós estamos enxergando agora.
O bispo de Bacabal, no Maranhão, Dom Armando Gutierrez, diz-nos, entre outras coisas, que estamos fazendo a experiência sinodal de caminhar juntos.
A experiência que estamos fazendo é realmente uma experiência sinodal, caminhar juntos. Então, nesta primeira semana, estamos escutando, seja as intervenções na aula pessoais, dos vários temas emergentes, segundo a experiência de cada um na sua diocese, e agora nos grupos, a partilha está sendo, digamos, mais intensa, com de todos. Podem, digamos assim, com menos limites, com mais espontaneidade, se expressar sobre vários temas que estamos tratando. Então, é sobretudo uma experiência de escuta, de partilha, de conhecer melhor a realidade, porque cada um conhece um pouco o seu ponto de vista, a sua experiência diocesana. Mas já através das escutas do pré-sínodo e agora nos diálogos, nos grupos e nas intervenções, estamos conhecendo melhor, no caso, para depois poder tomar decisões mais adequadas com novos caminhos de evangelização.
Por fim, o bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso, Dom Juventino Kesteren, nos faz uma avaliação desta primeira semana sinodal.
Uma avaliação muito positiva, porque a pluralidade de opiniões, de propostas, elas enriqueceram o nosso conhecimento da realidade da Pan-Amazônia. Agora nós já estamos em condição, no final dessa primeira semana, de ver alguns pontos mais significativos para a continuidade de nossos trabalhos. Eu valorizo muito assim, a sinceridade dos bispos, a comunhão, o amor à igreja, o amor ao povo da Amazônia e o grande desejo de encontrar novos caminhos para a igreja, a fim de que as populações na região da Amazônia sejam verdadeiramente evangelizadas, tenham um encontro com Jesus Cristo, possam viver alegres, possam viver felizes, não só na sua experiência religiosa, mas também na convivência ecológica, na convivência das florestas, na convivência daquilo que é característica da região da Amazônia.
E ainda no âmbito do sínodo, o bispo de Óbidos, Dom Bernardo Bauman, contou ao Papa Francisco como vem crescendo o projeto Barco Hospital, que leva o seu nome, Barco Hospital Papa Francisco. A reportagem é de Andressa Collet.
O Barco Hospital Papa Francisco, inspirado no próprio pedido feito pelo Pontífice aos frades da Fraternidade de São Francisco de Assis em 2013, no Rio de Janeiro, já está na ativa no Pará. O projeto será apresentado durante o Sínodo Amazônico no Vaticano. Dom Bernardo Bauman, bispo da Diocese de Óbidos e um dos idealizadores do Hospital Fluvial, que percorre 12 municípios ao longo do Rio Amazonas com o objetivo de atender 700 mil pessoas carentes, participou nesta sexta-feira de uma live no perfil do Vatican News no Facebook. Ele salientou o trabalho das equipes de saúde e pastoral, além de parcerias importantes no projeto, como a atuação que acontece sob orientação do Ministério da Saúde do país. Nesta semana, durante o sínodo, Dom Bernardo encontrou o Papa Francisco, deu de presente castanhas do Pará e contou da novidade que iluminou o Hospital Fluvial em Faro, na divisa com o estado do Amazonas.
Inclusive, aconteceu um fato muito interessante, é que nasceu uma criança por causa que a mãe estava com uma dificuldade, precisava fazer uma cesariana. E então foi feito no Baco Hospital Papa Francisco e nasceu a primeira criança, né, que se chama Adriano Francisco. Então eu contei isso para o Papa ficou muito feliz, muito contente.
O projeto, que oferece principalmente atendimento básico de saúde, já virou notícia e inspiração inclusive no Japão.
Tem um centro cirúrgico que os outros hospitais não têm, né, Bacos Hospitais não têm. E aqui nós também já fizemos várias, né, assim, cirurgias, né, inclusive assim, de emergência, até conseguiram salvar a vida de uma pessoa esses dias. Né, depois também tem um mamógrafo, né, tem raio-x, né, depois tem os atendimentos dos médicos, dentista, oftalmologista. Né, então tem várias áreas, né, que são possíveis, mas também depende sempre o médico que vai estar presente naquele momento. Tem duas ambulâncias, né, que fazem parte também do Baco Hospital Papa Francisco. Então, se uma pessoa realmente tem uma urgência ou tem que fazer uma cirurgia mais complicada, mais delicada, então essa pessoa é encaminhada, né, para um outro local, né, outro hospital.
E a procura é realmente grande, porque a gente tem a imagem de fotos de filas de pessoas buscando atendimento?
Muito grande, porque esses dias também o Baco Hospital esteve em Juruti, sobretudo também assim, mais no sul do município, em Mamuru, já quase Parintins. Foram atendidos mais de 1.300 pessoas em uma semana, né? Então, realmente são grandes filas, muita procura, né, para poder fazer realmente o básico, né, mas também assim de conseguir uma outra coisa resolver de fato assim, para que a pessoa possa viver melhor.
E agora sim vamos falar de Irmã Dulce. A reportagem é de Raimundo Lima.
A sala de imprensa da Santa Sé recebeu esta sexta-feira, 11 de outubro, os postuladores das causas de canonização dos 5 beatos que serão declarados santos na missa que o Papa Francisco presidirá esse domingo, dia 13, na Praça São Pedro. Irmã Dulce Lopes Pontes, Cardeal Henri Nilma, Josefina Vanini, Maria Teresa Chiramel Manquidian e Margarida Beis. No encontro com os jornalistas, os postuladores se detiveram sobre o processo de canonização dos futuros santos e traçaram um perfil dos mesmos. Paulo Vilota, postulador da causa de canonização da Beata Irmã Dulce, também conhecida como o Anjo Bom da Bahia, falou de Irmã Dulce dos Pobres, ressaltando tratar-se de uma mulher de complexão física minuta, mas uma gigante da caridade, que se preocupava com os pobres, os enfermos.
Lei, fin da bambina, da ragazza, 16enne, 15enne, più o meno, lei usciva a prendere e a preocuparsi di queste persone. É como se lei se fosse illuminato qualcosa, uma luce, já doveva.
Desde muito jovem, aos 15, 16 anos, se preocupava com essas pessoas, como se algo lhe fosse iluminado, uma luz. Sentia o dever de dedicar-se a essas pessoas. E assim ela fez por toda a sua vida, formando e concretizando uma obra, disse o postulador, acrescentando que a religiosa via em cada doente o rosto de Cristo. Vilota frisou ainda que a obra social de Irmã Dulce prossegue, dando continuidade a esta obra de caridade que teve início oficialmente nos anos 50, até mesmo antes disso, com outras fundações, e ainda hoje vive e busca arduamente expandir-se. Esse é um exemplo que o Brasil agora pode exportar em todas as partes do mundo e graças a esta santa, frisou ele.
E tutt'oggi vive e cerca a fatica di allargarsi. Questo è un esempio che il Brasile ora può esportare, diciamo, in tutte le parti del mondo. E grazie a questa santa.
Encontrava-se presente na sala de imprensa da Santa Sé também a sobrinha de Irmã Dulce, Maria Rita Lopes Pontes, responsável pela continuidade desta obra. O exemplo dela precisa ser multiplicado em todos os lugares, não só na Bahia, no Brasil, disse Maria Rita em entrevista concedida à Rádio Vaticano Vatican News, acrescentando que Irmã Dulce dá uma lição muito grande para todos nós, que o poder está no amor, não no dinheiro. Quando você ama, se doa a uma causa. Destacou-nos ainda que o Santuário de Irmã Dulce, em Salvador, ao lado da sede das obras sociais Irmã Dulce, estará aberto toda a noite, de sábado para domingo, em vigília, à espera da canonização.
Eu acho que o exemplo dela precisa ser multiplicado em todos os lugares, né? Não só na Bahia, no Brasil, mas eu acho que Irmã Dulce dá uma lição muito grande para todos nós, que o poder não está no dinheiro, o poder está no amor, quando você ama, quando você se doa a uma causa, né? Então, eu acho que ela mostra que dinheiro não tem valor. Você consegue tudo através do amor, da solidariedade, né? Da paz. Então, acho que essas lições que ela deixa para todos nós.
Como a igreja no Brasil e, de modo particular, na Bahia, onde Irmã Dulce nasceu e viveu, de modo particular, na capital soteropolitana, se preparou para esta canonização?
Bom, a gente pode ver o sorriso estampado no rosto de Dom Murilo, né, que representa a nossa igreja. Eu acho que o apoio de todos os párocos, que eu tenho certeza que muitos que não estão aqui, acolhendo inclusive os fiéis mais humildes que não poderão estar em Roma, mas que vão estar no dia 13 celebrando esse momento também em sintonia conosco, eu acho que mostra que a igreja está muito unida, muito próxima das obras nesse momento. E o santuário também vai estar aberto, o santuário de Irmã Dulce, a partir do dia 12, sábado. Então, vamos fazer uma vigília e as portas abertas, né? A noite toda, a madrugada, para que a gente possa também, as pessoas que estão lá, participarem desse momento. E dia 20, a festa na Arena Fonte Nova, que já se tornou pequena. Seria preciso mais 3 arenas Fonte Novas para acolher a todos.
E agora então, Manuel Tavares nos traz uma breve biografia da Irmã Dulce.
Irmã Dulce Lopes Pontes nasceu em Salvador, da Bahia, em 1914, com o nome de Maria Rita. Tinha 6 anos quando sua mãe faleceu. Aos 18, entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, onde recebeu o nome de Dulce. Fundou a União dos Trabalhadores de São Francisco, o Movimento Operário Cristão e o Hospital Santo Antônio. Irmã Dulce faleceu na capital baiana em 1992. Foi beatificada em 2011 durante o pontificado de Bento XVI. O milagre que a levou à canonização é a cura milagrosa de José Maurício Bragança Moreira, que ficou cego por causa de um glaucoma grave. Ao sofrer de conjuntivite, colocou uma pequena imagem da Irmã Dulce sobre os olhos, pedindo a sua intercessão. Quando acordou, voltou a ver de novo.
E a Amazônia também estará presente no concerto de Natal do Vaticano. Os detalhes com Jackson Erpen.
A 27ª edição do concerto de Natal no Vaticano terá lugar na Sala Paulo VI em 14 de dezembro. O evento é promovido pela Congregação para a Educação Católica e apoia as missões Dom Bosco Valdocon Luz e a Fundação Pontifícia Escolas Ocorrentes. Este ano, o evento relança o compromisso do Papa Francisco com a região da Pan-Amazônia, a qual é dedicado o sínodo em andamento. As organizações promotoras do concerto, de fato, se unem pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. Dentro de um projeto de caridade comum, Unamo-nos pela Amazônia, foram identificadas essas duas entidades específicas, para as quais serão destinadas as doações também, através dos torpedos de solidariedade enviados ao número 45530 na Itália e ativo, de 2 de novembro a 31 de dezembro. O objetivo das escolas ocorrentes é o de conscientizar os estudantes de 450 mil escolas em todo o mundo e pertencentes à plataforma social Escola Social, através da promoção de atividades de reflorestamento nas escolas, da contribuição, a exemplo das populações originais da Amazônia, para a reconstrução de relações harmoniosas com a natureza e entre os homens, e da realização de atividades de intercâmbio entre estudantes e partilha entre escolas. A ação salesiana, por sua vez, quer preservar a presença, a tradição e a cultura da população indígena no distrito de Lauarete, noroeste da Amazônia brasileira, na fronteira com a Colômbia, um lugar distante de tudo e muitas vezes esquecido por instituições políticas e sociais. Nessa região, onde as condições sociais e de saúde já são precárias, está aumentando o comércio clandestino de álcool, com o consequente aumento da violência, furtos e assassinatos, principalmente entre menores. Os salesianos, que acolhem diariamente os menores em risco, gostariam de oferecer a eles um lugar protegido onde viver. vários artistas já deram sua adesão ao concerto. A orquestra será italiana del cinema, dirigida e orquestrada pelo maestro Renato Sério e pelo maestro Adriano Penino. Haverá também um coral gospel dos Estados Unidos, a banda da Gendarmeria do Vaticano, o piccolo coro Le Dolci Note, enquanto o grupo de vocalistas será o da Art Voice Academy. Os ingressos podem ser adquiridos online no site www.concertodenatal.it ou em todas as lojas Ticket One. O valor resultante da venda de ingressos às doações por meio de Torpedos e Solidariedade será inteiramente destinado para as fundações e escolas ocorrentes em missões Dom Bosco Valdouco.
Esta foi a edição deste sábado, 12 de outubro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado final de semana e até lá!